Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 17 de outubro de 2022.
E vamos ao destaque do dia, estímulo para mulheres empreendedoras.
Parceria entre Caixa e Sebrae oferece linhas de crédito, cursos e orientações para o desenvolvimento de negócios. Luciana Colares de Holanda.
A expectativa é a concessão de R$1 bilhão em créditos para as mulheres durante a ação.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Manter o Brasil livre de doenças já eliminadas.
No Dia Nacional da Vacinação, vamos falar sobre o Programa Nacional, que oferece mais de 20 imunizantes no SUS. Gabriela Noronha.
Toda a população pode se vacinar gratuitamente nas mais de 38 mil salas de imunização, localizadas em unidades básicas de saúde em todo o país.
E as ações do governo para valorizar os professores são tema de entrevista do dia com o ministro da Educação, Victor Godoy.
Hoje, na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Sábado foi dia do professor.
No Brasil, são mais de 2 milhões de educadores que colaboram para a formação dos estudantes, desde a infância até a formação profissional.
E para falar sobre as ações do governo para a valorização do trabalho e da função dos professores, a gente conversa aqui nos estúdios da Voz do Brasil com o ministro da Educação, Victor Godoy. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. Boa noite aos ouvintes.
Ministro, vamos começar falando da função, né, da importância dos professores, especialmente nesse período que a gente vem passando de pandemia?
Sem dúvida nenhuma, eu considero hoje uma das principais categorias para o futuro do nosso país. Nós temos no Brasil 2,5 milhões de professores, são muitos professores no Brasil, que têm aquela paixão, aquela missão, aquele sacerdócio de transformar a vida, né, das crianças, dos estudantes, e de aflorar neles aquela potencialidade, né? Todos nós, seres humanos, temos uma potencialidade dentro de nós, e o papel, a missão do professor é conseguir fazer com que aquilo se desenvolva, né, da melhor forma possível. E eu vejo, né, onde eu vou pelo Brasil, essa paixão nesse meio educacional. Realmente, os professores, eles têm essa preocupação com o desenvolvimento dos nossos estudantes. E a gente tem que reconhecer, né, o trabalho que foi feito pelos professores, mesmo com a escola fechada. Muitos deles foram até os lares, fizeram um esforço pessoal para conseguir se reinventar numa velocidade muito rápida. E o nosso papel depois foi, né, auxiliá-los nesse processo, né, com as escolas fechadas, dando formação, capacitação. Então, acredito que, de fato, os professores serão aqueles que nos auxiliarão nesse momento da recuperação das aprendizagens dos nossos estudantes. Fundamental, né, para no futuro a gente ter um período, né, de cada vez mais desenvolvimento social, econômico do nosso país.
Ministro, e quais são as principais ações que o Ministério tem realizado para valorizar os professores?
A valorização de um professor, ela tem várias dimensões, né? A dimensão salarial, sem dúvida nenhuma, é muito importante. E esse ano foi feito um aumento aí de 33,24% no piso do magistério. É um aumento bem significativo. E, ao mesmo tempo, a gente tem trabalhado a formação do professor, tanto a formação inicial como a formação continuada. Então, nós fizemos uma série de revisões nos nossos cursos que são disponíveis aos professores, trazendo outros tipos de curso que não estavam disponíveis, como matérias como a educação financeira, uso de tecnologia em sala de aula, o acolhimento psicossocial dos estudantes. Nós acabamos de lançar agora, em parceria com o Banco Mundial, um curso para o desenvolvimento das capacidades, das competências socioemocionais dos nossos estudantes. Então, a gente tem também trabalhado para a formação e para o preparo do professor em sala de aula. Além disso, a nosso esforço também tem sido em promover melhorias no ambiente escolar. A gente precisa, ao meu ver, recuperar um pouco aquele respeito que a gente tinha pelo professor, a valorização do papel dele. Então, o nosso trabalho é também para tentar modificar um pouco, retomar um pouco aquela cultura de olhar o professor como a profissão dos das profissões, o grande transformador da nossa sociedade.
Como um mestre mesmo, né, ministro?
Os nossos mestres, nossas inspirações para o aprendizado dos conteúdos.
Ministro, o senhor mencionou aí uma série de conteúdos novos, né, que vêm sendo introduzidos e que vão demandar justamente formação por parte dos professores. Como é que funciona essa parte de formação? Como é que os professores podem buscar isso junto ao MEC?
O Ministério da Educação tem uma plataforma chamada AvaMEC. Essa plataforma tem centenas de cursos disponíveis de maneira gratuita. Muitos deles, como os de alfabetização, têm sido muito acessados. Já temos praticamente aí 1 milhão de cursistas nos cursos de alfabetização. E ao todo já são 4 milhões de cursistas em toda a plataforma. Então os professores podem acessar, procurar pelos seus conteúdos e lá, né, verificar qual é aquele curso que ele mais precisa para poder continuar a sua formação. É o que nós chamamos de formação continuada, é a valorização do professor por meio da qualificação do professor para atuar em sala de aula.
Ministro, voltando a falar na época da pandemia, ela trouxe aí uma realidade que é a educação à distância, principalmente na educação básica. Como é que o Ministério avalia a função do professor nesse cenário?
Uma das lições da pandemia foi do papel essencial do professor. Quanto mais a gente está no início da nossa caminhada educacional, mais importante é o papel do professor. Naturalmente, um adulto, ele tem muito mais condições de correr atrás do conhecimento, de buscar outras fontes de informação, e o professor, ele passa a ser quase que um tutor ali no aprendizado do adulto. Mas a criança não, a criança é essencial aquele papel do professor no momento dos seus primeiros passos na educação. Isso ficou muito claro, a tecnologia ela não substitui esse papel do professor, mas é um excelente auxílio. A tecnologia ela pode ser um grande aliado, uma grande aliada do professor, e o nosso papel lá no Ministério da Educação é como que nós fazemos essa transformação digital da educação brasileira, trazendo opções ao professor para o uso da tecnologia em sala de aula. Então, nós fizemos acordos com Microsoft, com Google, para trazer plataforma de ensino para a rede pública. Nós fizemos a assinatura agora nesse mês da inclusão do pensamento computacional no currículo dos estudantes. Isso é fundamental. Desde o primeiro ano do fundamental, o aluno vai ter ali o contato com os conhecimentos para o pensamento computacional, para esse mundo digital que a gente vive hoje. Então, são várias iniciativas do Ministério da Educação para propiciar ao professor o aprendizado de como utilizar a tecnologia como uma grande aliada do processo de aprendizagem.
É interessante isso, né, ministro? Porque, inicialmente, a tecnologia foi um pouco uma barreira no começo da pandemia, uma dificuldade por parte dos alunos, dos próprios professores, em lidar com aquele novo cenário, mas esse caminho está pavimentado, né? Não tem volta. A tecnologia agora faz parte da vida escolar.
Sem dúvida nenhuma. A gente tinha, em 2018, 38 mil escolas públicas sem internet. E das 100 mil que tinham internet, só mais ou menos ali 60 mil utilizavam a internet para o uso pedagógico. Era muito para atividade administrativa. Então, a pandemia ela vem e é um novo marco, realmente, uma virada de página na importância que a gente dá para a tecnologia na educação.
Agora, ministro, um outro ponto. Além dessas ações do Ministério, a senhora acredita que é preciso mudar a cultura da imagem do professor perante os alunos?
Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que o professor ele tem esse papel fundamental. Eu fiz uma viagem a Singapura, e Singapura tem uma das educações referência no mundo, está sempre na primeira ou segunda posição no PISA. E eles têm um instituto lá que forma os professores. Então, todo professor de Singapura passa por esse instituto. E os principais valores desse instituto têm relação justamente com uma valorização da cultura de reconhecer o professor como um ídolo do estudante, como o mestre do estudante, reconhecer a importância do professor para a sociedade e também entender que o professor ele não atua sozinho, ele tem que atuar dentro do contexto daquela comunidade. Então, o pai, a mãe, os amigos, todos ali participando do processo de ensino-aprendizagem, da vida do estudante, e aquilo ali trazendo a transformação social que a educação promove para o país. Então, é fundamental que nós consigamos, na sociedade brasileira, retomar e reconstruir esse papel do professor, essa visão cultural do professor como agente transformador da nossa sociedade.
O Ministério tem agido para ver essa maior interação entre estudantes, família, escola?
Sem dúvida nenhuma, nós lançamos um programa chamado Brasil na Escola. Esse programa ele tem ações e investimento de recursos justamente para a promoção de vários eventos na escola. Então, nós temos hoje acontecendo em várias escolas do Brasil, Olimpíadas Internas, onde a família participa, projetos cidadãos. Então, são várias iniciativas do Ministério da Educação com apoio financeiro para estados e municípios, promovendo esses eventos e trazendo para próximo do aluno a sua família, né, a comunidade local, com esse objetivo.
Agora, essa valorização da figura do professor também ajuda a estimular a formação de novos professores, né? Daquele estudante que está lá escolhendo o que vai fazer da vida e opta por cursos de licenciatura ou pedagogia. Como é que o MEC trabalha com isso para estimular isso?
Perfeito, né? Teve até um estudo agora que saiu recente com uma certa preocupação de uma falta de professores em 2040. O Ministério da Educação está bastante atento a isso. E foi um estudo que nós temos que aguardar um pouquinho para ver o caminhar, porque pegou um dado agora de 2021, que foi o ano de pandemia. Então, houve um decréscimo no número de matrículas nas licenciaturas, mas a gente precisa ver se esse decréscimo ele se mantém ao longo do tempo, porque a gente imagina que isso vai voltar a patamares anteriores. Mas, sem dúvida nenhuma, essa valorização, né, por meio de salário, por meio de melhores condições, por meio de uma compreensão desse papel do professor na sociedade, isso tende a trazer mais jovens interessados para atuarem como professores no Brasil.
Ministro, que mensagem o senhor deixa aqui para os professores do país?
Bom, em primeiro lugar, parabenizar todos os professores, dizer que o Ministério da Educação tem um carinho muito grande por todos os professores do Brasil. Nós trabalhamos com essa preocupação, tanto que nós criamos agora um comitê no Ministério da Educação para pensar um planejamento estratégico de valorização dos profissionais da educação, dentre eles, naturalmente, os nossos professores. Então, nós temos a preocupação com os professores, trabalhamos com muito carinho por eles, para que nós possamos, de fato, ter a real valorização dessa importante carreira para o Brasil e dizer que o futuro do Brasil, né, está na mão dos nossos professores.
Bem, então nós conversamos com o ministro da Educação, Victor Godoy. Obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil, ministro.
Muito obrigado, Mariana. Obrigado, Nazi.
A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite atingiu 65% do público-alvo, crianças entre 1 e menores de 5 anos de idade.
A mobilização durou 2 meses, mas as vacinas seguem disponíveis.
E hoje, no Dia Nacional da Vacinação, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou em Brasília de um ato para imunizar crianças.
Ele destacou a abrangência do Programa Nacional de Imunizações e reforçou a importância da vacinação para manter o país livre de doenças já erradicadas.
Hoje distribuímos mais de 22 vacinas que só têm um dono. É a população brasileira. O Ministério da Saúde despende anualmente mais de 40 bilhões de reais somente para aquisição de vacinas. E nós não queremos nem a poliomielite e nenhuma doença erradicada entre nós. E a receita nós já temos, vacinar a nossa população.
A cobertura da vacinação de rotina contra a poliomielite em menores de 1 ano é de 44%.
O último caso da doença registrado no Brasil foi em 1989.
Melhor prevenir do que remediar.
Um dito popular antigo e que ilustra bem o papel das vacinas.
O SUS oferece de graça mais de 20 imunizantes para bebês, crianças, adolescentes e adultos.
Vamos saber mais sobre essa política de saúde que salva vidas.
Há 4 anos, o pequeno Caleb estava no colo do pai recebendo a primeira dose da vacina pentavalente, que protege contra doenças como meningite e tétano. Hoje, além de se vacinar, o pequeno ajudou a consolar a irmã Olivia, de apenas 8 meses, que também foi imunizada com a primeira dose da penta. E Caleb garante que já aprendeu a importância da imunização.
É importante tomar vacina.
Para o pai das crianças, o professor Pedro Caleb, de Brasília, a vacinação é hoje a forma mais eficaz de combater doenças e proteger os filhos. Por isso, ele sempre tenta manter a caderneta atualizada.
A gente sempre acompanha o calendário de vacinação, que é divulgado, né? E a gente sempre tenta botar em dia. É muito importante a vacina.
Toda a população pode se vacinar gratuitamente nas mais de 38 mil salas de imunização, localizadas em unidades básicas de saúde em todo o país. As vacinas têm importância histórica para a erradicação ou diminuição da incidência de várias doenças, como a varíola, a caxumba e a poliomielite. E mais recentemente, a Covid-19. Com quase 50 anos de existência, o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, conta com 48 imunobiológicos entre vacinas, imunoglobinas e soros, e é reconhecido pela Organização Pan-Americana da Saúde como referência mundial. São 22 vacinas no calendário nacional de vacinação. Cássio Peterka, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, comenta a estrutura de distribuição dessas vacinas.
Temos uma rede que distribui para centrais estaduais. Dessas centrais estaduais, isso é regionalizado, é em torno de 270 centrais de rede de frio estaduais, e que isso também distribui para mais de 38 mil salas de vacina por todo o país.
O PNI aplica anualmente uma média de 100 milhões de doses e o SUS tem capacidade de vacinar mais de 1 milhão de pessoas por dia em todo o Brasil. Mas, segundo Cássio Peterka, do Ministério da Saúde, a ocorrência de baixas coberturas vacinais pode causar a reintrodução de doenças no país que já haviam sido eliminadas. Hoje, uma das preocupações é a poliomielite, como ressalta o diretor.
Quando a gente fala do caso da poliomielite, muitas pessoas não sabem o problema que a poliomielite causa, o problema que ela vem acarretar nas crianças. Então, muito do que a gente vem trabalhando é resgatar a importância de não deixarmos essas doenças antigas reemergirem no nosso país.
Todas as vacinas aplicadas no Brasil passam por diversas fases de avaliação, desde o início do desenvolvimento, passando pela produção, até chegar na aplicação. A validação e autorização das vacinas é de responsabilidade da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Reportagem Gabriela Noronha.
Incentivar o gosto pela ciência e inovações entre os brasileiros.
Você vai ouvir daqui a pouco os detalhes sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que começou hoje.
E de um programa voltado para a formação científica de alunas e professoras de escolas públicas.
Caixa Econômica Federal e Sebrae anunciaram hoje uma parceria para estimular o empreendedorismo feminino.
A ideia é oferecer capacitação e crédito para apoiar as mulheres que têm ou querem começar um pequeno negócio.
A paixão de Débora Lamar sempre foi a confeitaria. Em 2015, ela começou a vender seus doces a pessoas próximas e viu aí a oportunidade de tornar um sonho realidade. Um ano depois, se tornou microempreendedora individual, MEI. Atualmente, seus doces e tortas não são só para amigos. Chegam em festas como casamentos e eventos corporativos, além de garantir renda à família.
Com o MEI, você pode começar com aquilo que você tem, com aquilo que você é, com aquilo que você sabe fazer, com o pouco que você tem para você poder crescer e expandir.
Para incentivar pessoas como Débora, a Caixa Econômica Federal e o Sebrae fecharam parceria nesta segunda-feira. O objetivo é formalizar a atividade de mulheres como microempreendedoras individuais, promover a capacitação e oferecer soluções de crédito específico para elas. O presidente do Sebrae, Carlos Meles, explicou que a ideia é apoiar a independência financeira feminina.
Posto a formalização, a gente entra com treinamento. E o treinamento vem na sequência um crédito, que a gente tem chamado de crédito assistido, crédito semente, mas é apostar naquilo que nós fizemos. Formaliza, treina e dá o recurso para começar a realizar o sonho empreendedor.
Até 19 de novembro, a Caixa e o Sebrae promovem ações de atendimento ao empreendedorismo feminino por todo o país. A expectativa é a concessão de R$1 bilhão em créditos para as mulheres durante a ação. Dinheiro que vai para quem ainda não empreende, mas tem vontade. Para quem está na informalidade e para quem quer crescer e expandir o seu negócio. Daniela Marques, presidente da Caixa, destacou que a iniciativa deve atender beneficiárias do Auxílio Brasil.
Quando a gente olha no universo das 21 milhões e aproximadamente 21 milhões de famílias, mais de 80% são chefiadas por mulheres, são 17 milhões de beneficiárias únicas mulheres, e a gente quer oferecer oportunidade para essas mulheres, porque muitas vezes elas têm a vontade, mas elas não têm recursos.
Para saber mais sobre as oportunidades de empreendedorismo, você pode ligar para 0800 570 0800. Mais informações também pela internet no endereço caixa.gov.br/caixa-para-elas, tudo junto. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E a Caixa iniciou hoje o pagamento complementar do abono salarial para 1.100.000 trabalhadores.
O pagamento abrange benefícios que não foram retirados entre os anos de 2016 e 2020 e aqueles que tiveram valores que passaram por revisão.
Trabalhadores com conta corrente ou poupança na Caixa recebem o crédito de forma automática.
Os demais vão receber por meio da conta Poupança Social Digital e podem movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem ou efetuar o saque em uma agência.
O valor máximo do abono é de um salário mínimo.
Quem tiver dúvidas se tem direito ao abono, pode consultar o aplicativo Caixa Tem ou ligar para o número 111.
Com o tema Bicentenário da Independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação do Brasil, começou hoje a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
O objetivo é mobilizar a população para temas relacionados à ciência e inovações.
A programação conta com a parceria de entidades e instituições públicas e privadas, universidades, museus, fundações e parques ambientais.
Estão programados eventos pela internet e presenciais em todo o país, como explica a coordenadora-geral de popularização da ciência e tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Silvana Kopczewski.
Quem pode participar são as crianças, jovens, adultos. E o site, você pode entrar no gov.br/mcti/Mês Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então acompanhe as nossas redes sociais, tem muita atividade legal. Professores, vocês podem levar essas atividades para dentro da sala de aula.
Na página do evento é possível se inscrever em palestras e também acompanhar a programação.
E termina hoje o prazo de inscrições para o programa Futuras Cientistas.
Voltado para alunas do ensino médio e professoras da rede pública, o programa quer criar oportunidades para que mais mulheres tenham interesse pela ciência.
Muitas descobertas científicas foram feitas por mulheres. No Brasil, destaque para mulheres como Graziella Barroso, considerada a maior botânica do país, a biomédica Jaqueline Góes e a imunologista Esther Sabino, que sequenciaram o genoma do novo coronavírus 24 horas após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Para estimular que mais mulheres encontrem na ciência um caminho para o futuro, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações vai ampliar o número de vagas para a qualificação de cientistas mulheres. São 470 vagas em todo o país por meio do programa do CETN, Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste. As selecionadas receberão um auxílio de R$ 483. A imersão científica vai ser destinada a alunas do ensino médio e professoras da rede pública. Giovana Machado, diretora do CETN, explica a importância do programa.
O programa surgiu para demonstrar para meninas de escolas públicas, né, desde o início elas já serem introduzidas nesse meio para poderem ter oportunidade de fazer as suas escolhas, para poder entender que ciência e tecnologia é de todas e para todas.
Desde 2012, 205 meninas e mulheres foram contempladas. Raíssa Guedes, que trabalha no CETN, foi uma delas e hoje tem mestrado em biologia.
O programa realmente abriu um mundo para mim e após o programa eu tive a certeza de que eu poderia seguir essa carreira científica.
Rauane Galvão também participou do programa. Ela faz doutorado em engenharia de materiais no Japão.
Mudou totalmente minha vida. Eu descobri realmente o que é ciência ao participar do Futuros Cientistas. Eu tive a oportunidade de conhecer cientistas pela primeira vez.
As inscrições para atividades científicas seguem no site gov.br/CETENE. Reportagem Márcia Fernandes.
Essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que ajuste de cálculo do auxílio invalidez para militares é constitucional.
Estado do Maranhão é condenado a conceder abono de permanência à professora que comprovou o direito à aposentadoria voluntária.
Justiça de São Paulo determina indenização à comunidade quilombola afetada por falhas em construção de casas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Marcela Luiza.
STF decide que portaria que alterou fórmula de cálculo do auxílio invalidez para militares está em harmonia com a Constituição.
A decisão vai nortear o julgamento de outros processos sobre o tema. Neto Costa.
No processo, um segundo tenente do Exército que recebia auxílio invalidez alegava que o cálculo do benefício, de acordo com a portaria 931 de 2005 do Ministério da Defesa, havia resultado numa perda significativa do valor recebido. No Supremo Tribunal Federal, prevaleceu o voto do relator ministro Nunes Marques. De acordo com a tese de repercussão geral fixada pelo STF, a portaria que alterou a fórmula de cálculo do auxílio invalidez para os servidores militares está em harmonia com os princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos.
Devedor pratica fraude à execução quando transfere imóvel à filha menor de idade, mesmo sem averbação da penhora.
A conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Após uma empresa ajuizar ação para cobrar dívida, o juízo determinou a penhora de um imóvel do devedor. A filha menor dele opôs embargos de terceiro, alegando que recebeu o imóvel como pagamento de pensão alimentícia. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da empresa, avaliando que a transferência de imóvel pelo devedor à filha menor de idade, tornando-se insolvente, caracteriza fraude à execução, mesmo sem execução pendente ou penhora averbada na matrícula imobiliária ou prova de má-fé. Assim, os autos retornarão ao Tribunal Estadual para exame dos demais argumentos da apelação. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi.
Farmacêutico receberá R$10 mil de indenização após acusação falsa de concorrência desleal.
A oitava turma do TST rejeitou o recurso apresentado pela ré. Michele Chiapa.
Foi rejeitado o exame de recurso da Cooperativa de Usuários de Assistência Médica de Santa Bárbara do Oeste Americana, a Usimed, contra a condenação ao pagamento de indenização a um farmacêutico dispensado por concorrência desleal por ter aberto uma farmácia. A turma concluiu que não foi constatada nenhuma das violações legais e constitucionais indicadas pela Usimed que permitissem a análise do mérito do recurso.
O Tribunal de Justiça do Maranhão manteve decisão que condenou o Estado a conceder abono de permanência a uma professora que adquiriu o direito de se aposentar desde 2019.
Segundo o processo, o Estado do Maranhão continuou a descontar o valor da contribuição previdenciária mesmo após a professora obter os requisitos para a aposentadoria.
O Estado do Maranhão recorreu da condenação, mas o tribunal concluiu que a docente comprovou o direito à aposentadoria voluntária.
O relator do recurso explicou que o segurado que completou as exigências para a aposentadoria voluntária e que continuou em atividade tem o direito a abono de permanência equivalente ao valor da contribuição previdenciária até completar os requisitos para a aposentadoria compulsória.
Comunidade quilombola de Pedro Cubas deve ser indenizada por problemas na construção de casas.
A indenização foi fixada em R$ 125 mil. Lívia Monteiro.
De acordo com a decisão da Vara Única da Comarca de Eldorado Paulista, o Programa de Moradias Quilombolas do Estado de São Paulo entregou habitações com falhas estruturais, que geraram transbordamento de esgoto, vazamentos e goteiras. O recebimento da unidade habitacional foi assinado com a promessa de que os problemas seriam resolvidos. Mas 8 anos após a entrega, os moradores ainda enfrentam as mesmas questões. Além da indenização, a Fazenda do Estado de São Paulo, o município de Eldorado, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano e a Fundação Instituto de Terras devem apresentar um novo projeto para o sistema de esgoto.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O plenário vota MP que dá autonomia a órgão que fiscaliza a Lei Geral de Proteção de Dados.
Desigualdades de infraestrutura nas escolas brasileiras gera entrave para ensino de qualidade, segundo especialistas.
TSE diz que assédio eleitoral é crime e anuncia reunião com o Ministério Público do Trabalho.
Boa noite.
Boa noite.
A desigualdade na infraestrutura de escolas públicas foi apontada por especialistas como entrave para garantir uma educação de qualidade no país. Só na educação infantil, mais de 119 mil crianças estariam matriculadas em escolas sem condições mínimas de funcionamento.
A infraestrutura das escolas públicas foi tema de debate hoje na Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo a professora do Departamento de Planejamento e Administração Escolar da Universidade Federal do Paraná, Gabriela Schneider, as escolas brasileiras são desiguais. Ela ressaltou a necessidade de investimentos federais para se ter infraestrutura escolar mais igualitária.
Uma infraestrutura adequada é aquela que tem sala de aula, que tem biblioteca, que tem espaço para brincadeira, que tem luz, que tem internet, que tem água, né? Que tem banheiro, que tem espaços para que os estudantes e as suas famílias, ou qualquer pessoa com necessidade especial. Infelizmente, a gente percebe que isso não é garantido para todas as escolas brasileiras.
Os dados apresentados na audiência serão compartilhados, anunciou o presidente da subcomissão, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná.
É muito importante compartilhar também todo o material da infraestrutura com os municípios, com os conselhos municipais de educação, com a UNDIME, com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, com os Conselhos Estaduais de Educação, para que eles tomem conhecimento.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, apresentou um projeto que pode conceder descontos de pontualidade a estudantes que utilizam o FIES.
O objetivo é beneficiar esforços dos estudantes que mantêm em dia o pagamento do financiamento estudantil. Repórter Gabriela Pereira.
A medida tem o objetivo de reconhecer o mérito de estudantes que se mantiveram adimplentes. Wellington afirma que a recuperação de crédito de alunos inadimplentes é justa, mas é preciso reconhecer o mérito de quem paga em dia. Ele também ressalta que a medida estimula o pagamento atualizado.
Eu fiquei muito feliz como aqui aprovamos o FIES para mais de 1.200.000 jovens que puderam rolar as suas dívidas até 92% de desconto. Estamos agora apresentamos um projeto para incentivar também aqueles que pagaram em dia para ter também algum incentivo para montar o seu negócio, para continuar pagando de forma adimplente.
Caso o projeto seja aprovado, o desconto será concedido pelo banco de origem do contrato de financiamento, mas o valor será definido pelo Comitê Gestor do FIES. No momento, o projeto aguarda designação de relator.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral reforçou que o assédio eleitoral nos ambientes de trabalho é crime
O ministro Alexandre de Moraes deve se reunir com o Ministério Público nesta terça-feira para tratar do assunto. Reportagem de Pedro Pincer.
O assédio eleitoral é uma prática criminosa de empregadores que coagem, ameaçam e prometem benefícios para que seus funcionários votem ou deixem de votar em determinadas pessoas. A declaração foi dada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que repudiou a prática desse crime nas eleições de 2022. Segundo Moraes, em conversas com os 27 comandantes das polícias militares, o TSE foi informado até de caso em que o empregador queria comprar o título de eleitor do funcionário para impedi-lo de votar.
Isso é crime comum, isso é crime eleitoral, isso vai ser combatido como já vem sendo combatido, principalmente pelo Ministério Público do Trabalho. Aqui fica o agradecimento da Justiça Eleitoral ao Ministério Público do Trabalho, porque não é possível que, como eu disse, em pleno século XXI, se pretenda coagir o empregado em relação ao seu voto.
Até o dia 12 de outubro, o Ministério Público do Trabalho havia registrado 173 denúncias de assédio de empresas contra funcionários. Foram apresentados na Câmara na semana passada 3 projetos de lei para garantir o livre direito ao voto dos cidadãos e impedir o abuso de poder econômico nas eleições.
E na sequência de reportagens sobre os novos senadores eleitos neste ano, hoje, o Jornal do Senado apresenta o perfil da professora Dorinha, eleita por Tocantins.
Como senadora, ela se comprometeu a atuar na área educacional e na agropecuária e disse que também pretende reconstruir ligações do Estado com o governo federal. Repórter Bianca Mingotti.
Eleita por Tocantins com mais de 50% dos votos válidos, o que corresponde a mais de 395 mil votos, Maria Auxiliadora Seabra Rezende, a professora Dorinha, como é conhecida, é filiada à União Brasil. Formada em pedagogia, já deu aula para o ensino superior e atuou como secretária de Educação e Cultura no Tocantins entre 1998 e 2009. Ela também foi deputada federal por 3 vezes. Na Câmara, concentrou esforços na área da educação, trabalho que pretende dar continuidade como senadora. Professora Dorinha também disse que vai se dedicar à área da agricultura.
A minha principal área de atuação, a qual eu concentrei durante o trabalho na Câmara, é a educação, mas eu tenho compromissos no meu estado para atender, fortalecer muito a área da agropecuária, porque é muito importante para o estado, a geração de trabalho, turismo.
Dorinha também afirmou que pretende reaproximar o estado do Tocantins com o governo federal.
Um projeto apresentado no Senado pode limitar a multa por cancelamento ou remarcação de passagem aérea a 15% do valor pago pelo bilhete.
A proposta ainda inclui na legislação brasileira a permissão para transferência de bilhete de um passageiro para outro. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O projeto limita a cobrança de multa a 15% do valor pago pela passagem aérea em caso de cancelamento, remarcação, alteração ou pedido de reembolso do bilhete. A proposta foi apresentada pelo senador Eduardo Veloso, do União do Acre, enquanto substituía o titular da chapa, senador Márcio Bittar, também do União do Acre. Eduardo Veloso avalia que, atualmente, os passageiros que utilizam os serviços das companhias aéreas são duramente penalizados, caso tenham que mudar seu planejamento inicial de viagem.
Pobre compra passagem a mais barata. Na hora de clicar lá de assinar o termo, só temos umas, eu não tenho escolha. Quem é que quer assinar um contrato que você perde praticamente tudo e não tem direito a reembolso?
Pelo projeto, a transferência do bilhete que está em nome de um passageiro para outro poderá ser feita até 48 horas antes do voo. A proposta ainda aguarda análise pelas comissões do Senado.
E o Senado deve votar amanhã 3 medidas provisórias. Uma delas concede autonomia à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A ANPD é o órgão responsável por aplicar e fiscalizar a Lei Geral de Proteção de Dados. A proposta precisa ser votada até o dia 24 de outubro. Para não perder a validade.
Também está na pauta do plenário a MP que prorroga o contrato temporário do IBGE para garantir a realização do Censo 2022. Detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
O plenário do Senado deve votar nesta terça-feira a MP que muda a definição das empresas estratégicas de defesa. Elas passam a ser classificadas como fundamentais para a preservação da segurança e defesa nacional contra a ameaça externa. A outra MP na pauta prorroga por até 2 anos o contrato temporário de 393 analistas do censo de 2022. O censo acontece a cada 10 anos e não foi realizado em 2020 em função da pandemia. Para o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, o levantamento, que começou em agosto, é fundamental para que os governantes possam formular políticas adequadas à realidade atual do país.
A partir desse trabalho, são produzidas múltiplas informações estatísticas imprescindíveis à correta elaboração de políticas públicas e tomadas de decisões de investimentos da iniciativa privada ou de qualquer nível de governo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara pode votar medidas provisórias e urgência de propostas sobre pesquisa eleitoral.
Projeto aumenta punição para violações de direitos de idosos.
Mudanças nas regras do quociente eleitoral impediu reeleição de deputados.
Boa noite. Deputados de partidos que não atingiram o quociente eleitoral e não foram reeleitos pedem mudanças nas regras das eleições. O repórter Antônio Vital explica a questão.
As regras adotadas esse ano para a disputa das vagas na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas, ou seja, nas eleições proporcionais, deixaram de fora candidatos bem votados e elegeram outros com menos votos. O resultado das urnas provocou críticas entre deputados que não conseguiram se reeleger, mesmo com votações expressivas. É o caso do deputado Ronaldo Martins, do Republicanos do Ceará. Ele recebeu 104 mil votos, mas o partido dele, o Republicanos, teve um total de 179 mil votos e não atingiu o quociente eleitoral no Ceará, o que fez com que ficasse sem nenhum representante do Estado na Câmara. Ronaldo Martins pediu a revisão das regras.
Infelizmente, não conseguimos a eleição, mesmo tendo uma votação expressiva. Muitas pessoas têm me perguntado, mas por que você, mesmo sendo 15º mais votado, não conseguiu a eleição? E faço esse apelo a esta casa, ao Congresso Nacional, para que possa se debruçar na legislação eleitoral e poder rever essa questão da legislação eleitoral. Realmente não é justo uma pessoa ser bem votada, ser escolhida pelo povo, né, e entrar uma pessoa com muito poucos votos.
Quociente eleitoral é o número que determina quantas vagas determinado partido terá no Estado. Para chegar a ele, é feito um cálculo matemático. É preciso dividir o número de votos válidos pelo número de vagas a que determinado estado tem direito na Câmara. No caso do Ceará, que tem 22 vagas na Câmara, o quociente eleitoral foi de 232 mil. Ou seja, faltaram pouco mais de 50 mil votos para que o partido do deputado tivesse direito a uma cadeira. Ainda no Ceará, outros partidos, como o PDT e o PL, pelo mesmo cálculo, tiveram direito a 5 deputados cada um, já que isso leva em conta a soma dos votos de todos os candidatos. A deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, também não conseguiu se reeleger com base nos mesmos critérios. A soma dos votos de todos os candidatos da federação formada por PCdoB, PT e PV no Acre não atingiu o quociente eleitoral, que no estado foi de 54 mil votos. Perpétua Almeida, que teve quase 15 mil votos, pede mudança nas regras e diz que o sistema atual prejudica os pequenos partidos.
Agora, mais uma vez, eu fui a deputada federal mais votada da nossa federação. E devo lamentar que com as novas regras que esta casa aprovou, com o apoio incisivo dos grandes partidos, eu não estarei no plenário desta casa na próxima legislatura. São regras injustas? Eu diria que sim, são regras injustas para retirar deste plenário os partidos pequenos.
A deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, tem história parecida. Ela teve pouco mais de 11 mil votos, mas a federação formada pela Rede e o PSOL somou menos de 14 mil, enquanto o quociente eleitoral no estado foi de 36 mil. Para ela, a regra reduz a representatividade de minorias.
Agradeço aos 11.121 votos. Fui a sexta mais votada do meu estado. A sexta, numa colocação muito expressiva. Infelizmente, pelas novas regras eleitorais, pela legislação que aprovamos aqui, não permitiu que eu atingisse esse quociente eleitoral exigido por essa legislação eleitoral. Infelizmente, as minorias e as diversidades, sejam culturais ou sociais, foram excluídas no nosso estado de Roraima.
Essa regra foi criada para dar peso aos votos dos partidos e não apenas aos votos individuais, para definir quem é eleito para a Câmara dos Deputados. Mas as regras são ainda mais complexas. Depois de divididas as vagas à Câmara entre os partidos com base no quociente eleitoral, geralmente sobram vagas, já que o resultado do cálculo raramente é um número inteiro. Nesses casos, as vagas que sobraram são distribuídas com base em outro cálculo, a divisão do total de votos válidos que o partido obteve pelo número de cadeiras que ele obteve mais um. O partido que apresentar o resultado maior leva a cadeira. Repete-se o procedimento enquanto houver cadeiras a distribuir. Mas é mais complicado ainda. Esse ano entraram em vigor duas cláusulas de barreira para sobras. Só participam da distribuição das sobras os partidos que tiverem alcançado ao menos 80% do quociente eleitoral. E o candidato tem que ter obtido ao menos 20% do mesmo quociente. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, eleito suplente, reclama que, no caso dele, o cálculo feito pelo Tribunal Superior Eleitoral foi errado. No Maranhão, o MDB teve direito a apenas uma cadeira para a Câmara, com base no quociente eleitoral. Mas o partido recorreu do resultado, como explica Hildo Rocha.
Mesmo tendo sido o 12º deputado federal mais votado, teve deputados com quase a metade dos votos que eu tive, que obtive, ele se consagrou deputado federal, mas o nosso partido, o MDB, entrou com uma representação por entender que, dessa forma como está construído o algoritmo pelo tribunal, não respeita o princípio da proporcionalidade.
Outra regra também aplicada nessas eleições é a chamada cláusula de barreira individual, que impede a eleição de candidatos a deputado que não atingirem 10% do quociente no estado. No Ceará, por exemplo, isso impediu a eleição de quem teve menos de 23 mil votos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Saúde. Chico D'Angelo, do PDT do Rio de Janeiro, afirma ter orgulho de ser um dos responsáveis pela reabertura da emergência do Hospital Getúlio Vargas Filho, em Niterói, no ano de 2013. O deputado, que atuou como secretário de saúde do município, ressalta que o Getulinho, como é conhecido, atende mais de 1 milhão de crianças em toda a região.
É um hospital que atende não só a Niterói, mas toda a região metropolitana 2, que pega municípios como São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Silva Jardim, enfim. E todo o entorno ali de Niterói, né? É muito importante que não atende só a população de Niterói. O Getulinho é uma referência no atendimento de pediatria e cuida das nossas crianças com muito carinho e dedicação. Funciona 24 horas a emergência, é um hospital que é um orgulho para a cidade de Niterói, mas é um orgulho para a região toda.
Como médico, Chico D'Angelo exalta a importância do Sistema Único de Saúde para a população e parabeniza todos os profissionais que dedicam a vida para cuidar do próximo.
Direitos Humanos. Um projeto em debate na Câmara aumenta as punições para violações de direitos de idosos em instituições de longa permanência. O repórter Cláudio Ferreira tem os detalhes.
O artigo 50 do Estatuto do Idoso estabelece as obrigações que as instituições de longa permanência têm com as pessoas que acolhem. Entre os deveres, instalações físicas adequadas para habitação e o recebimento de visitas, atendimento personalizado, cuidados à saúde, alimentação suficiente, vestuário adequado e a manutenção de profissionais qualificados. Um projeto já aprovado nas Comissões de Seguridade Social e Família e de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara altera outros artigos do Estatuto do Idoso para tornar mais rigorosas as penas para quem descumprir essas obrigações. A proposta ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para a votação em plenário. Uma nova versão do texto, feita na primeira comissão, foi acatada pela Comissão do Idoso. Ela determina que, em caso de violações de direitos, as instituições privadas de longa permanência serão obrigadas a devolver em dobro o que foi pago pela prestação de serviços por parte do idoso acolhido, por seus familiares ou responsáveis legais. O relator, deputado Felício Laterça, do PP do Rio de Janeiro, acrescentou na proposta que essa punição financeira às instituições só deve incidir sobre o período em que foram comprovadas as violações de direitos dos idosos. Entre os exemplos de desrespeito apontados na justificativa do projeto estão a cobrança de remédios não ministrados, a ausência de práticas básicas de higiene e falta de fornecimento de alimentos. O deputado Felício Laterça reproduz no parecer dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. O órgão registrou, em 2021, 1.367 denúncias de violações de direitos em instituições de longa permanência de idosos, totalizando 5.147 casos.
Tivemos diversas denúncias de maus-tratos aos idosos nas instituições de longa permanência e a nossa preocupação é exatamente responsabilizar quem deveria cuidar dos nossos idosos e, por isso, nós caminhamos pela aprovação desse projeto. As instituições de longa permanência, elas precisam ter responsabilidade e cuidado e cada vez mais aumentam as violações. E nós estamos falando aí, dentro das instituições, de violações físicas, pessoas que sofrem maus-tratos, não têm o devido acolhimento, devido tratamento, devido respeito.
O texto também modifica as penas já previstas no Estatuto do Idoso para quem expuser a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica dos mais velhos. As punições são de 2 meses a 1 ano de prisão para os casos mais leves, até 4 a 12 anos de prisão se resultar na morte do idoso. A mudança aprovada aumenta essas penas em 1/3 se as violações forem praticadas por dirigente, servidor, empregado ou pessoa contratada pela entidade de acolhimento. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, afirma que os dados de violência contra a população negra mostram que o racismo estrutural deve ser combatido no Brasil. Ela lembra que, segundo o Atlas da Violência do IPEA, em 2017, 75,5% das vítimas de homicídios foram indivíduos negros, definidos no estudo como a soma de cidadãos pretos ou pardos, de acordo com a classificação do IBGE.
Nós temos que ter políticas antirracistas e não políticas que excluem. Nós não podemos considerar que em pleno século XXI se vê tanta matança, se vê tanto negros e negras e apontado, mulheres negras. Se você vai falar de violência obstétrica, você vai encontrar a maioria dessas violências são feitas com as mulheres negras. No nosso país jamais será uma nação desenvolvida economicamente, culturalmente, se não houver esse realinhamento, essa inclusão. E não vão fazer nenhuma mudança considerada estrutural sem essa presença negra no Brasil.
Na opinião de Benedita da Silva, enquanto o Brasil não colocar o fim da violência racial como prioridade, não alcançará a prosperidade. A deputada afirma ainda que o enfrentamento à situação não pode ser feito por meio da distribuição de armas para a população.
Economia.
Projeto de Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, prevê mudanças no sistema tributário com o objetivo de reduzir a incidência dos impostos sobre o consumo e aumentar a tributação sobre lucros e dividendos. Segundo o deputado, o objetivo é tentar equilibrar o recolhimento de impostos no Brasil, que, segundo ele, acaba prejudicando os mais pobres.
O investidor internacional que vem aqui ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, como os 44,5 bi lucrados pela Petrobras no primeiro trimestre, é distribuído para esses investidores sem nenhum pagamento de imposto. Nosso país tem 80% de uma população que ganha menos 2 salários mínimos. Nós beiramos a margem da pobreza no nosso país. E o pior de tudo é que esse dinheiro recebido para essas famílias, quando ele vai no supermercado, tem mais 40, 50% de carga tributária cobrando dele e eu não cobro dos grandes bilionários com argumento de que eles vão embora do Brasil. A grande verdade é que o Brasil paga muito seus investidores, cobra nada, e para sustentar a União, ela para se manter inteira, viva, pagando seus compromissos, ela precisa cobrar de alguém. Pena que no Brasil nós cobramos os mais pobres.
Luiz Miranda argumenta que a diminuição dos impostos sobre o consumo vai aumentar o poder de compra dos brasileiros, especialmente dos mais pobres, favorecendo o desenvolvimento da atividade econômica.
Tiago Andrino, do PSB do Tocantins, defende a criação de um Código de Defesa dos Pagadores de Impostos. Um dos relatores de proposta sobre o tema que tramita na Câmara, o deputado explica que o objetivo é trazer para o campo fiscal a mesma proteção que existe para os consumidores com o Código de Defesa do Consumidor.
Entre as medidas previstas no projeto, Tiago Andrino destaca a garantia da boa-fé do pagador de impostos e a obrigatoriedade de decisão colegiada e não individual em casos relacionados ao cancelamento de CNPJs. Ele também ressalta pontos da proposta que buscam regulamentar a cobrança de taxas para serviços públicos.
A outra questão são as taxas. Hoje nós pagamos taxa no Brasil para tudo. Taxas abusivas, caríssimas e que não representam o seu papel. Taxa não é imposto. A taxa ela tem o objetivo de custear um serviço público e ela tem que ser proporcional ao seu custo. Então nós regulamentamos a taxa no Brasil. Para você criar uma taxa em qualquer departamento público, você tem que estar afinado diretamente com o custo da prestação de serviço. Um outro ponto importante é sobre as multas. Hoje uma empresa, quando ela tem um grupo econômico e sofre uma multa, a multa afeta todo o grupo econômico. Às vezes você é um empresário que é parceiro de um outro empresário e aquela multa te atinge por uma ligação com um outro empresário que é dono de outra empresa. Então, acabar com esse modelo desigual, injusto de solidariedade, garantindo que a multa seja para quem realmente deve sofrer a multa.
Célio Moura, do PT, destaca suas prioridades na Câmara. O deputado é membro do Conselho de Ética e das Comissões de Direitos Humanos, de Agricultura e de Legislação Participativa. E afirma que tem lutado para defender a democracia, a Amazônia e outras bandeiras que afetam diretamente os cidadãos do Tocantins.
Sou presidente da Frente Parlamentar de Combate à Fome e à Miséria no Brasil inteiro, participando de várias atividades onde nós debatemos os assuntos importantes, principalmente quando o Brasil volta novamente ao mapa da fome. 33 milhões de brasileiros e brasileiras passam fome e com certeza absoluta. Nós temos uma tarefa árdua que estamos juntamente com vários deputados e deputadas, várias entidades no Brasil inteiro, combatendo esse mal que assola todo o Brasil, que é a volta do Brasil ao mapa da fome.
Célio Moura também lembra que foi um dos autores das leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo, que prevêem ajuda financeira ao setor cultural brasileiro.
Votação.
A Câmara pode votar nesta terça-feira medidas provisórias e a urgência de propostas sobre pesquisa eleitoral. Saiba mais sobre a pauta de votações com o repórter Cid Queiroz.
Estão previstas votações no plenário da Câmara nesta terça e quarta-feira. Os deputados retomam a pauta de medidas provisórias que estão perto de vencer. A primeira libera totalmente a compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada. A segunda limita o reajuste das taxas de foro e de ocupação dos terrenos da União a 10,06% no exercício de 2022. O índice aplicado corresponde à inflação de 2021. Também está na pauta desta semana requerimento de urgência para a votação do projeto de lei que amplia multas a institutos de pesquisa e altera o conceito de pesquisa fraudulenta. Foi apensada esta proposta, projeto que pune os responsáveis por pesquisa eleitoral com números divergentes acima da margem de erro dos resultados oficiais das eleições. O deputado João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, defende a aprovação desta proposta.
E quando eu vejo esses institutos de pesquisas manipulando eleitoralmente a consciência do eleitor, manipulando e induzindo de uma forma equivocada a democracia brasileira, tentando conduzir a democracia brasileira, eu venho aqui louvar a posição do líder Ricardo Barros, deputado Ricardo Barros, e dar um freio de arrumação nesses veículos que usam das pesquisas para tentar mudar a consciência do eleitor.
A pauta traz ainda proposta que inclui a pedofilia no rol de crimes hediondos, o projeto que cria programas de saúde mental para profissionais de segurança pública e o projeto que prevê a ampliação da assistência à gestante. Também poderá ser votado o projeto que estabelece o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU realizou o acompanhamento do projeto de lei de diretrizes orçamentárias da União para 2023. A auditoria constatou que a maior parte da destinação de renúncias de receitas tributárias está prevista para a região Sudeste, chegando a 44,7%, em detrimento do Nordeste e Centro-Oeste. Isso demonstra o baixo impacto da distribuição dessas renúncias na diminuição das desigualdades regionais e sociais. O trabalho avaliou que a necessidade de cumprir o teto de gastos é uma dificuldade crescente para a manutenção da administração pública federal e a execução dos investimentos necessários. O TCU emitiu recomendações ao Executivo para a melhoria do processo. A LDO indica as metas e prioridades do governo federal para o próximo ano e serve de base para a aprovação da Lei Orçamentária Anual.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.